Eu aproveito então para começar a entrevista com o prefeito eleito de Manaus, Arthur Vigílio, que toma posse amanhã às 4 horas da tarde no Teatro Amazonas, inclusive com transmissão ao vivo da TV Tiradentes, que a partir de 2 horas da tarde já começa a fazer flashes ao vivo lá do Teatro Amazonas. Prefeito, o senhor anuncia uma mega operação para começar já no dia 2, é isso? Bom dia.
Sim, na verdade, Ronaldo, vou falar aqui até em primeira mão que o hábito dos prefeitos é começar a operar no dia 2 de janeiro. Nós vamos começar a trabalhar na noite do dia 1, porque eu já serei legitimamente prefeito de Manaus. Nós começaremos um projeto de limpeza pública já nessa noite. Vou pedir para todos os carros disponíveis, e há empresas que não estão em boa situação aqui, mas pedir que fizesse esforço máximo de colocar toda a frota disponível na Avenida Brasil, para que eu dê o start, dê a largada, a partida, para naquela noite já fazer um grande trabalho para Manaus já amanhecer bem melhor do que terá amanhecido no dia de amanhã. A limpeza pública é normal, uma transição de governo para governo, acaba não sabendo quem é que está no poder naquele momento. E eu tenho a expectativa de que haja muito lixo para ser recolhido. Se esperar o dia 2, eu vou deixar o acúmulo dia 1, que é um dia de festa, um dia de rescaldo de um dia de festa, dia de feriado, enfim. Vou deixar muita coisa acumulada. Então, já no dia 2 de noite, assim que o prefeito Amazonino Mesbi passar a prefeitura, eu vou correr para a Avenida Brasil e autorizar o início da limpeza pública.
E o senhor pretende decretar calamidade pública, o que vai lhe libertar da concorrência, vai tirar a exigibilidade de licitação?
Olha, nós temos uma licitação já pronta, que é herança da prefeitura atual, para asfalto. Então, não vejo necessidade de asfalto nesses primeiros 100 dias. Lixo é uma coisa muito grave e buraco é uma coisa muito grave. Mas eu farei o possível para não decretar a emergência. Eu entendo que, se pudermos trabalhar com o máximo de normalidade possível, será melhor. Se precisar da emergência, eu farei isso. Mas o importante é que as empresas de lixo cumpram conosco.
Eu pegar. Quem acorda muito cedo tem esse problema.
E uma aguinha, né?
Uma aguinha.
Eu espero ter uma colaboração muito forte das empresas de lixo. Se fizerem assim, nós não vamos provavelmente ter necessidade de decretar calamidade pública. O que eu quero é eficácia. Nós programamos para o dia 2 uma operação muito forte, envolvendo 5 secretarias, sob a minha fiscalização direta, que vai começar a mostrar a forma como nós queremos abordar as questões e os problemas da cidade. Será uma atuação muito forte, com muita ênfase para o centro, que terá um secretário extraordinário, muito jovem, engenheiro civil, Rafael Sayag, cuidando exclusivamente do centro. Nós sabemos, os camelôs sabem, os demais informais sabem, os empresários sabem, nós sabemos que até a Copa tem que estar tudo resolvido. Vamos fazer a nossa parte de engenharia, construir os mini-shoppings e levar para lá os camelôs. Eles querem isso. Muitos poderão ser instalados no próprio centro, outros aceitariam ir para bairros de Manaus. O mini-shopping da Compensa deu muito certo e foi obra da nossa gestão anterior. E vamos chamar a responsabilidade também os comerciantes do local. Eu pretendo convidar o presidente da ACA e o presidente dos lojistas para andarem comigo na hora mais crítica em que lojas lançam lixo às ruas do centro de Manaus. E vou pedir a eles que, exercendo suas lideranças naturais sobre os comerciantes, que peçam que já comece aí uma primeira colaboração, uma colaboração primeira, que não façam mais isso, que evitem essa coisa que redunda em gasto para a prefeitura, redunda em prejuízo. Eu andei pelo centro numa noite, assim que saí da missa de ação de graças que Dom Luiz oficiou, desejando sorte, felicidade, proteção de Deus à minha administração e do ISA, e inclusive com a participação de uma cantora evangélica que cantou uma música que me toca muito. e ao mesmo tempo de um cantor evangélico, um tenor evangélico, cantou Ave Maria, uma voz maravilhosa, e com a presença do apóstolo Francisco Edivar, da Igreja da Aliança. Dom Luiz é um democrata, Dom Luiz é uma figura muito grande e merece de nós todas as homenagens. Ele é muito aberto, ele é uma figura que tem um coração maior do que tudo que a gente possa imaginar de humanidade, e abriu a Igreja Católica para nós termos esse congraçamento assim, que na verdade foi ecumênico, né? E foi muito bonito. Saí dali e comecei a andar pelo centro. E andei pelo centro e vi que não dá para continuar como está. Isso é um fato. Não dá para continuar como está.
O senhor está falando daquelas... não tem nome aquilo, né? Vamos batizar de marmota dos camelôs ali, que eles deixam cobrindo a banca com aquele pano preto, uma lona que fica em toda a extensão da Eduardo Ribeiro, né? Você tem um cenário com aquelas lonas e a seguir o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, a Praça e tal. Negócio complicado ali, né?
E os próprios camelôs estão incomodados com isso. Antes de mais nada, eu faço assim, só uma... abro um parênteses aqui e faço uma divagação aqui. Em Barcelona, há a figura do camelô com um mobiliário bonito. Então, só que não é aquele mobiliário, é outro, que fica de um dia para o outro. Agora, ali, eles pagam para tomarem conta do mobiliário deles, do que eles têm ali. Ali tem agiotagem sobre eles, a razão de 15%, Ronaldo, ao dia. Ali tem chineses, sobretudo, tem peruanos, tem estrangeiros explorando a mão de obra de camelôs. E há denúncias muito claras, que eu vou averiguar já na primeira hora de governo, de funcionários da secretaria ligada a eles, explorando bancos, explorando camelôs. Só isso aí vai nos dar motivo para uma ação muito rápida. Eu não hesitarei em requisitar a Polícia Federal para trabalhar, sobretudo, essa história de estrangeiro que está explorando brasileiro aqui. É uma coisa que vai acabar realmente. Isso acaba logo. Nós vamos libertar os camelôs desse tipo de exploração. E na conversa com eles, que é muito fluida, que é muito fraterna, que é muito correta, nós sabemos de uma coisa: temos que ter lugar para eles, precisam trabalhar, e haverá lugar para eles. Vamos priorizar isso. E eles sabem que nós temos um deadline, que é a Copa do Mundo. Na Copa, as ruas têm que estar pintadas, têm que estar repavimentadas, elas têm que estar regeneradas, o centro tem que estar livre, tem que estar bonito, tem que estar aberto. Nós temos planos de fazer dali, e aí, para um governo inteiro, a base de parcerias público-privadas, investimentos em estacionamentos, em tudo aquilo que possa propiciar lucro ao empresário e que seja bom para a cidade, tudo isso vai ser visto com bons olhos para nós.
O seu diálogo com o Dom Luiz permite uma obra ali para dar uma melhorada na Matriz, na Praça da Matriz, porque aquilo também ali virou um espaço que serve para tudo, né?
E aquilo preocupa Dom Luiz, preocupa aquele pessoal da igreja, eles estão preocupados com a segurança. Sobre isso eu falei muito ontem com o governador Omar Aziz, sobre Dom Luiz. Ele tem uma ideia para Dom Luiz que eu endosso plenamente, e Dom Luiz é uma figura que precisa ficar em Manaus de qualquer jeito.
Vai virar secretário de Ação Social do Estado? Não. Acho uma boa ideia.
Seria uma figura que...
conselheiro.
Seria um grande conselheiro com um instrumento à disposição dele, enfim, para ele continuar fazendo o bem, né? Isso aí envolveria, a partir dessa ideia do governador, envolveria a prefeitura, obviamente o governo do Estado, e nós homenagearíamos uma figura que é uma figura grandiosa, que adotou Manaus como sua terra, adotou Amazonas como sua terra, que não pode sair daqui. Nós não podemos permitir que ele saia daqui.
Bom, eu gostaria de saber, o senhor anunciou na entrevista coletiva que concedeu ao anunciar o secretariado o desejo de unir ações distintas, né? Que é a ação de trânsito com a ação de transporte coletivo. O senhor está pensando em fazer essa salada num órgão só?
Nós primeiro tínhamos assim temos essa disposição de fazer uma administração para as duas. Uma pessoa dirigirá os dois departamentos. O que significa que nós vamos analisar. Eu pessoalmente acho difícil se chegar à união. Eu pessoalmente, depende só de mim, e eu vou ouvir a opinião de todos, eu sou uma pessoa de ouvir, eu manteria a divisão, porque eu entendo que trânsito é um problema muito complexo em Manaus hoje, transporte é também.
Agora acho que é melhor pegar. Não é um assunto que não está definido, então.
Não. Vamos fazer um estudo, vamos fazer um exame, temos que escolher o perfil certo. Uma coisa eu quero dizer é o seguinte, no meu governo, o Ronaldo e Marcos, as coisas vão ser muito claras. Eu vou deixar, já deixei claro, eu vou deixar claro na reunião de terça-feira. Eu não peço que o secretário ame o outro. Não estou pedindo nenhum casamento de secretário com secretário, nada disso. Eu exijo que o secretário respeite o outro e colabore com o outro. Exijo. E se um secretário briga com o outro, eu vou me livrar dos dois, por entender que os dois devem ter culpa. Que quando um não quer, dois não brigam, enfim. Eu não vou permitir uma administração de ilhas. Fulano manda ali, Beltrano manda ali. Eles têm que saber o seguinte. Eu tive 604 mil votos para mandar na cidade. Ouvindo as pessoas, ouvindo os secretários, ouvindo os vereadores, ouvindo o povo, sobretudo, mas para liderar a cidade. Eu não vou abrir mão um minuto dessa autoridade e desse mandamento que recebi. Então, os secretários terão que saber que terão que conviver harmoniosamente, colaborando. Nós vamos ter agora 5 secretarias segunda-feira, saindo em campo para uma ajudar a outra a tomar atitudes que serão muito importantes como sinalização do governo forte, expressivo que nós queremos fazer.
Prefeito, Manaus Cut e Manaus Tu vão ser só uma mesmo, já estão fundidas.
Nós recebemos uma conversa, o Rodemar conversou com o pessoal da cultura. Antes de mais nada, um parênteses. Se a gente quer enxugar a máquina, se a gente não enxuga a máquina, fica essa máquina monstruosa que está aí, a gente não pode fazer uma política de cultura boa, não pode fazer uma política de turismo boa, não pode fazer nada bom. Mas todo mundo é refratário a mudanças. Todo mundo acha que a mudança, quando pega no seu pedaço, é que a mudança não deve ser feita. Então, se as pessoas disserem assim, olha, fazemos questão de ter separado. Se a questão é separar o prédio, a gente separa o prédio, mas vai ter um comando só. Terá um comando só. E nós vamos poupar as despesas que querem poupar. Senão nós não vamos resolver a vida do morador do Armando Mendes. Nós não vamos resolver a vida do morador do mutirão Amazonino Mendes. Nós não vamos resolver a vida do morador lá de Novo Israel ou da Cidade de Deus. Não vamos resolver a vida. Então eu tenho que poupar no custeio para sobrar dinheiro para o investimento. Eu vou dialogando com os setores. Mas não foi o único setor que reclamou. Todos os locais onde nós dissemos assim, olha, vamos fundir, vamos juntar para economizar, sempre tem aqueles argumentos que dizem, não, isso não é bom, porque reforma sempre mexe no interesse de alguém. Aquele que é atingido pela reforma te vai muito de perto. Aquele que é beneficiado pela reforma, às vezes nem sabe que foi beneficiado pela reforma, então não te aplaude de perto, no máximo aplaude de longe, ou até fica indiferente. Esse é o grande, é o que faz muita gente ter medo da reforma. É por isso que há 12 anos no Brasil não se faz reforma, porque não quer encontrar ninguém. Então eu não vou hesitar em fazer reformas. Ouvi todos os setores, sim, mas o que eu posso garantir é que vai haver uma política de turismo intensa para trazer recursos, e uma política muito intensa de produção cultural, com ênfase na periferia, com ênfase na descoberta de valores novos, com ênfase em se apoiar aquilo que o povo já faz no campo da cultura.
O senhor promete ser um prefeito intolerante, tolerância zero na sua administração, ou o senhor admite fazer concessões?
Concessões para o diálogo democrático, sem dúvida que farei. Intolerante em relação a equívoco, depois de avisar, vamos fazer muita mídia avisando que não dá para ficar estacionando em fila tríplice, não dá para desrespeitar o direito dos outros, que não dá para desrespeitar a postura pública. Aí nós, claro que teremos que partir para a tolerância zero, porque um dos nossos deveres é fazer o tapa-buraco, fazer os recapeamentos. O outro dos nossos deveres é elevar o nível de ensino básico, nós temos que melhorar o nosso IDEB. O outro é fazer funcionar até mais tarde, será logo, começando com isso, as UBS, tem que funcionar até mais tarde, funcionar bem, fazer com que das carreiras da saúde o usuário ele já saia com o remédio na mão. A gente quer fazer essas coisas. Agora, também nós não podemos deixar de cumprir uma ordem que recebemos do povo. O povo votou também em quem acreditava que era capaz de colocar ordem na cidade. Nós vamos colocar ordem na cidade. Vamos disciplinar o tráfego das carretas, não consigo entender que elas trafeguem durante o dia para lá e para cá. A Ilha Amaral moderna tem estacionamento de carretas.
Carreta e trator, porque eu nunca vi tanto trator andar na cidade durante o dia.
É isso, é dizer, olha, essa hora não, você não pode fazer. Tem, na Amaral moderna tem estacionamento de carretas, enfim. Então obstrui o trânsito terrivelmente e não é local. Nós vamos começar a explicar para todos com muita tranquilidade que o direito de um termina de começar o direito do outro. Se eu agrido o seu direito, eu termino tendo o meu direito agredido pelo Marcos. Aí o Marcos tem o direito agredido por outro. Sem nenhum de nós quatro tem direito. Então, para todos nós termos direitos de cidadãos, é preciso que todos os cidadãos respeitem os direitos dos demais cidadãos. Aí nós temos uma cidade civilizada, uma cidade de ordem de lei, e é uma cidade de ordem de lei que o povo de Manaus quer. Todo o povo de Manaus, não vejo exceção. Isso inclui quem votou em mim, quem não votou em mim. Inclui todo mundo que quer o Manaus melhor, o Manaus mais justa, mais digna, mais feliz.
É, fala em quem não votou no senhor, a sua secretária de meio ambiente não votou, né? E disse que não votou. Essa é uma coisa
pior
curiosa
que,
dos
pior
nomeados.
Que eu pensei, né? Que eu tinha, que ela tinha só 15 anos de Manaus na nossa reunião. Ela disse, é uma pessoa extremamente simpática, extremamente aberta, inteligente. Mas ela disse que ela tem 25 anos de Manaus, quer dizer, 25 anos que ela não vota em mim, né?
Então, dizem, falando da secretária de meio ambiente, que ela é...
Casca grossa.
Não.
Não é xiita, não?
Desmentirá isso na prática. É uma pessoa zelosa, Eu a conheci através do meu querido amigo, professor Neliton Marques, que eu tinha convidado para ser secretário de meio ambiente. E o Neliton não pode aceitar por uma razão familiar muito forte mesmo. É, então não tem o que discutir. E ele trouxe o nome dela, o currículo dela, eu conversei com ela, gostei muito das ideias dela, gostei muito da forma de ela se portar, da sinceridade. Inclusive essa, dizer que nunca tinha votado em mim. É, não foi por falta de oportunidade que eu fui candidato mais mil vezes aí, né? Eu digo, mas olha, eu falei, nem você não votou e muita gente também não votou. E nem por isso eu vou deixar de aproveitar os seus bons serviços, enfim, porque vou cumprir exatamente o que é um desígnio da minha vocação política. Se eu tenho um técnico muito bom, o técnico se compromete com lealdade ao meu governo. Ele pode ser do PT, do P, não sei o quê, do P, não sei o quê. Qualquer P que eu chamo para trabalhar conosco, daqueles currículos que eu recebi por e-mail, eu não abri nenhum na campanha, não respondi a nenhum até hoje. Nós selecionamos 100 e vamos fazer uma solenidade, porque havia muito currículo assim, que serviços gerais, isso é concurso público, psicóloga, é concurso público. Mas tem pessoas que podem ser nomeadas para cargo de confiança, porque tem a Copa aí, aparece um rapaz lá com 4-5 línguas nas costas, fala 4-5 idiomas. Tem que ser aproveitado, colocar na unidade gestora da Copa, que vai ser dirigida pelo jovem Bernardo Monteiro de Paula. É, pessoas com currículos especiais. Vamos fazer uma solenidade. E eu não perguntei para nenhum deles se votou em mim, não abri os currículos antes de acabar a eleição, não abri até hoje, quem abriu foi o Rodemar com a equipe lá. Não respondi a nenhum deles sabe que vai ser chamado. Eles vão ser chamados de surpresa. Talvez o rapaz do idioma já esteja ouvindo e esteja sabendo que vai ser chamado. É.
Prefeito, mas... o senhor falou há pouco na limpeza pública, e o problema da limpeza é a falta de pagamento. As empresas estão com o pagamento mensal atrasado. Inclusive, da Zona Norte, parece que há mais tempo, Norte, Leste, a Interpa, e por isso parou a limpeza. O que, que o senhor vai fazer quanto a isso? Vai rever pagamento? Vai rever contrato?
A questão não é só de... pois é, a questão não é só de pagamento, porque pode ser que atraso de pagamento tenha gerado as dificuldades, mas o fato é que as dificuldades estão aí, e eu quero saber de empresa operando. A empresa que não estiver com a capacidade de operar, ela terá que ser trocada por outra. Elas vão ter uma grande chance agora de mostrar para mim que ela tem capacidade de recuperação. Se não tiverem, elas serão trocadas tranquilamente, porque aí a tolerância é zero mesmo. Eu não quero empresa que o carro sai para colher o lixo e dá o prego, aí mandam o carro socorro e o carro socorro dá o prego também. Isso não há hipótese de acontecer no nosso governo. Não há hipótese. Eu quero a limpeza da cidade, meu compromisso é com a cidade, eu sei a responsabilidade que pesa nas minhas costas, então eu tenho muito pouca paciência para ficar ouvindo nininê. Eu quero resposta. Cobrem de mim, eu vou cobrar de quem tem que prestar serviço para a prefeitura que eu dirijo.
Tem uma pergunta aqui que me chega pelo Facebook, e eu vou encerrar com essa pergunta da Ione Coelho. Ela disse assim: gostaria de saber do nosso prefeito por que da volta do Pedro Carvalho, pois cresci ouvindo através da mídia polêmicas do seu envolvimento com as planilhas, os custos de transporte coletivo. Por que o senhor colocou o Pedro Carvalho?
Primeiro, Ione, ele foi meu superintendente da antiga RMTU, e o Marcos acompanhou bem o trabalho dele. Ele regenerou o transporte de Manaus. Nós fizemos, não havia problema de trânsito, havia problema de transporte. E para mim ele foi de uma eficiência enorme, uma eficácia enorme. Eu sempre o vi com muita lisura. Eu nunca o vi trabalhando de maneira desonesta, coisa nenhuma. Inclusive uma vez, determinado, hoje um grande amigo meu, mas determinado proprietário de empresa de ônibus, na minha casa, levantou um pouco a voz e chegou a ser ameaçador com ele. Aí eu disse para o empresário que eu era testemunha da ameaça que ele tinha feito e que não havia força humana que me fizesse demitir o Pedro, sobretudo agora, depois que ele tinha sido ameaçado por um empresário do setor. Então eu espero que a Ione dê um crédito de confiança ao Pedro Carvalho, que me pareceu estar muito em dia, muito antenado, muito up-to-date mesmo, né, em relação ao transporte. Trânsito ele vai ver agora, ele próprio está muito aberto para não ficar com as duas. Nós talvez mantenhamos mesmo as duas empresas separadas, mas no começo nós vamos fazer um estudo, enfim, e ele coordenará esse estudo. É uma pessoa competente e é uma pessoa de vida muito modesta, que estava vivendo como assessor parlamentar para sustentar seu dia a dia, sustentar seu mercado. Então não é uma pessoa que tenha feito...
Não tem posse,
motredo,
né?
Não tem posse.
Ok. Prefeito, eu sei que a agenda é grande, o senhor tem muita tarefa pela frente. Já prometeu aqui no início da entrevista que amanhã, logo depois da posse, vai comandar um mutirão de limpeza pessoalmente.
Isso.
E desejamos o senhor boa sorte ao seu trabalho, a toda a sua equipe, porque o sucesso da sua equipe será o bem-estar da comunidade. É isso que nós torcemos. Muito obrigado e boa sorte.
Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a vocês todos. Você que me deu o colírio. E eu queria agradecer muito aqui ao pessoal todo da Rádio Tiradentes, da TV Tiradentes. E dizer que eu tenho muita certeza que vocês vão acompanhar o nosso trabalho. Vão acompanhar com os olhos de quem ama Manaus. E eu quero agradecer a cobertura que me foi dada de maneira muito democrática durante o período de pré-campanha, ou seja, mesmo sem mandato, eu nunca deixei de ser ouvido aqui na Rádio Tiradentes, nunca deixei de ser considerado, ser respeitado, ser tratado, porque nem todo mundo é assim, né? A verdade é que a gente percebe que o político sem mandato é como se não existisse, fica como se fosse uma figura... um réprobo, né? E aqui eu não sentia a diferença do senador influente que eu fui para o ex-senador que passou por aquele episódio traumático da perda do mandato do jeito que foi. E aí eu fui muito bem tratado aqui. Eu tenho muita consideração por todos vocês, portanto, muito agradecimento. E eu espero mesmo corresponder à confiança que o povo depositou em mim. E por isso eu vou ter que ser muito duro em relação aos meus secretários, eles vão ter que ser muito duros em relação aos seus assessores, nós vamos ter que ser muito trabalhadores, muito, muito firmes na honradez, na ética, na eficácia, evitando desperdício, enxugando despesas, pedindo muita paciência a todos esses setores, porque, Ronaldo, se o que a gente está propondo de mudança inicial, ainda virão outras, já provoca queixa de um, queixa de outro, porque ninguém quer perder o seu pedaço, enfim. Eu quero dizer que o que a gente está fazendo vai gerar benefícios maiores para o conjunto das pessoas, para Manaus. E eu agradeço muito você dizer que o nosso êxito é o êxito de Manaus. E isso é um motivo para que eu peça, pelos seus microfones, que Manaus inteira se una. Quem votou em mim, quem não votou em mim. Eu, por exemplo, não hesitei, logo após a eleição, procurar todos os parlamentares, sem exceção. Procurei a minha adversária da campanha, pedi que ajudasse Manaus. Não tive êxito, mas ela vai ter outras ocasiões de ajudar Manaus, com emendas ou sem emendas, enfim. Não acredito que vire as costas para a cidade de Manaus. Procurei o governador Eduardo Braga, que é meu adversário, o ex-governador, atual senador, e dedicou uma modesta ajuda para Manaus, tem outros compromissos, enfim, mas tenho certeza que não só não boicotará Manaus, como ajudará Manaus, porque não cabe a figura do boicote, não cabe, fica muito mal para quem boicota e precisa não gostar de Manaus para prejudicar uma administração que nasce.
Mas 200 milhões foram embora, né?
Hum?
200 milhões foram embora do orçamento.
Na verdade, aquele orçamento é hipotético. Eu até disse uma vez ao Omar que eu prefiro que saia uma quantia modesta, que saia mesmo, porque aquilo é hipotético. O deputado ou senador pede 100 milhões, na verdade obtém 20, obtém não sei o quê, e o Romero Jucá vai recompor um pouco, vai melhorar um pouquinho o nosso, mas eu conheço aquilo de muito tempo e sei, Ronaldo, que é fictício aquilo. As emendas bancárias são meio fictícias. Elas têm que ficar no tamanho, não muito pequeno nem muito grande. O grande é fictício, o pequeno é pequeno. O médio, a gente pode brigar para liberar. As emendas individuais, eu tive bastante acolhida, e essas são liberadas de verdade, bastante acolhida por parte de 10 dos 11 parlamentares da nossa bancada. Então houve, de fato, um sinal deles também. E eu tive o sinal da humildade de procurar todos, não procurei saber quem estava contra, quem estava a favor. Agora todos têm que estar a favor de Manaus. E se eu sou um instrumento da mudança, da melhoria de Manaus, que ajudem, porque eu vou ter absoluta capacidade de ser muito humilde o tempo inteiro. A partir da minha posse, eu vou pedir uma audiência, primeiro oficiosa e depois oficial, à presidente Dilma, para conversar com ela e colocar os nossos projetos. Quero ter os projetos na mão, prontos, para dizer que eu conto muito com a parceria federal, já conto com a parceria estadual, quero contar com a parceria federal. Já tenho projetos para encaminhar para a Comissão Andina de Fomento. Vamos buscar o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento também. Nós vamos buscar parcerias público-privadas. Nós vamos, enfim, juntar todas as forças que possamos juntar. A partir de uma prefeitura que, pelo enxugamento da máquina, pelo corte de despesas de custeio, vai ser uma prefeitura muito mais líquida do que é. Porque nós queremos ter independência da prefeitura e, a partir daí, fazemos todos os acordos. E acordos que vão redundar em coisa boa para a água. O governador, o Mário, estamos muito firmes no trabalho de, em curto prazo, colocarmos água na cidade de Manaus. Enfim, não falta vontade de trabalhar, nem vontade de fazer. Vamos enfrentar a realidade dura, enfrentar com coração e com cérebro. Muito obrigado,
então. Muito obrigado. Vamos até já.